Vamos agora entender a parte da implantação, como é que acontece ali por debaixo dos panos quando você realiza uma implantação de uma aplicação, quando você está usando uma arquitetura serverless. Então, uma arquitetura serverless, ela fornece uma clara separação entre código e seu ambiente de hospedagem. Então, você implementa o código em uma função, que é invocada por um gatilho, mais conhecido como um trigger, por exemplo. E depois que essa função sair, todos os recursos necessários podem ser liberados. Então, o gatilho, ele pode ser o manual, um processo cronometrado, pode ser também uma solicitação de HTTP ou até mesmo um upload de arquivo. Mas o resultado do gatilho é sempre a execução de um código. Então, embora as plataformas serverless variem, então a maioria fornece acesso a APIs e vinculações pré-definidas para justamente poder simplificar essas tarefas de como escrever em um banco de dados ou até mesmo fazer filas. Vamos entender um pouquinho mais essa imagem aqui que aparece no vídeo. Então, aqui esse diagrama aqui nos mostra quatro componentes serverless, tá? Uma, que é uma solicitação HTTP, trigger, ou mais conhecido como gatilho, que faz com que o código da API de checkout seja executado. Aí o que acontece? Depois a API de checkout insere o código em um banco de dados e a inserção aciona várias outras funções para poder executar tarefas, como tarefas de computação e cumprimento de ordem. Então, vocês podem ver aqui nessa imagem que, de fato, que quando você aplica, quando você começa a entender como é que funciona por debaixo dos panos, até principalmente como você vai implementar um determinado gatilho ou até mesmo um bloco de código de uma API para poder fazer uso da arquitetura serverless, você começa a entender como é que funciona, todo o processo por debaixo dos panos. Você vê, tudo começou com uma HTTP trigger, por exemplo, um gatilho ali da API que chamou a API de checkout API, que já está implementada ali dentro do Azure Functions, por exemplo. Depois que faz a conexão com a base de dados, e essa base de dados repassa o gatilho para as outras funções, como, por exemplo, uma taxa de computação, processamento de pagamento ou fileiramento de pagamento. Então, quando a gente começa a entender um pouco mais sobre a forma como procede a arquitetura serverless, a gente começa a entender mais a importância desses triggers.